Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja.
Amém.
Amém. É uma alegria para mim estar aqui hoje, uma honra. Eu estava ali no meu coração pensando, meu Deus, o que, que eu falo? Né, para agradecer. E o meu coração já há alguns dias, ele tem a necessidade de agradecer as mulheres da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Porque nós estamos aí caminhando juntas há um pouco tempo, mas um tempo significativo, e eu ainda não tinha conseguido uma oportunidade de falar só às irmãs, porque às vezes a igreja, né, a gente fala, agradece de uma maneira geral, mas as irmãs, né, acolhem a gente, né, abraça, beija, aquela coisa. Então eu estava me sentindo assim pendente em agradecer, em falar, e aí Deus preparou hoje, e o Senhor falou, você não queria falar? Então fala agora. E aí, então é isso, eu queria agradecer a vocês diante de Deus, de todo o meu coração, com pureza de alma, pela maneira com que eu tenho sido recebida nessa igreja. Eu tenho sido abraçada, acolhida, tenho me sentido amada, respeitada, querida, e isso é graças à maneira com que vocês recebem, com que vocês amam, essa simplicidade, esse acolhimento. Então, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E glorifico a Deus pela vida da pastora Elisete, porque ela é a régua disso. No sentido assim, eu olho a maneira com que a pastora Elisete fala, orienta, o jeito que ela é, que ela lidar, né? Quem teve a oportunidade de lidar com ela, nem que seja 5 minutos, já teve a oportunidade de perceber isso, né? Não tem pluma, não tem paetê, não tem nada. É algodão mesmo, é linho. Tá entendendo o que eu quero dizer? É uma sandalinha havaiana, é conforto, é equilíbrio, é alegria. E então a gente vê essa régua e percebe o porquê desse comportamento. Eu quero agradecer a todas as mulheres e agradecer a senhora, pastora Elisete, porque você dá propriedade à palavra simplicidade. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus! A Ivana, todas as mulheres, as amigas, pastora Josiane, Maria, não dá para falar o nome de todo mundo, mas é negada show. Glória a Deus! Lucas, capítulo de número 10. Oh, aleluia. Lucas, capítulo de número 10. Irmãs, eu trouxe DVDs. André, me dá aí, 3 aí na bolsa, tem aí. Isso. Glória a Deus. Vamos, André, rapidinho, pelo que eu estou te pagando, já era para você estar aqui. Tadinha, não está ganhando nada, só a graça de Deus. Obrigada, pode deixar aqui, minha linda, obrigada. Ó, tem um DVD lá fora, chamado Nunca Mais Agora Eu Sou Fonte, tá? Mulherada, tem que admitir que tem uma área aí da vida que precisa de libertação. Se você tem coragem para isso, faça isso, tá? Aqui a gente trata sobre isso, sobre a maneira com que Jesus nos liberta, né? Viver um nunca mais de Deus na nossa vida. A mulher samaritana viveu isso, nunca mais. Ele disse, olha, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. Moça, tem coisa na nossa vida que precisa receber de Deus a visita do nunca mais. Não é? Tem ciclos de frustração na nossa vida que precisam ser rompidos por uma palavra de Jesus. Agora, tem que ter coragem para admitir que precisa de libertação. Ficar com essa mania, ah, eu já estou salvo, irmão, nem todo salvo é liberto. Tá bom? Pessoal saiu do Egito, o Senhor promoveu livramento, mas a libertação não ocorreu, porque isso depende da gente admitir que precisa. Então, não fica com frescura, irmão, não vou pegar essa não, vão pensar que eu estou empregado, eu conheço a língua do povo, se eu meter, você sai fora disso, tá? Porque o que pensam da gente não muda nada na nossa vida. O que pensam da gente não paga nossas contas, não resolve a nossa situação. Agora, como nós agimos diante do que Deus pensa, isso sim, isso muda tudo, tá bom? Tem uma outra aqui chamada, para quem não pode esperar. Irmãos, foi uma palavra assim que o Senhor nos deu sobre a mulher cananeia. Então, assim, é uma palavra sobrenatural para alguém que precisa romper, para alguém que não tem mais como esperar. Quem está na bênção não vai entender o que, é que eu estou falando aqui. Não é para você. Isso aqui é para você que está na guerra. Está lanhada. Tá. Só Deus. Está suando, está gemendo, está mordendo a fronha do travesseiro. Está tomando banho antes da hora que te dá vontade de tomar banho, porque, na verdade, você está controlando o banho pelo choro, que é para as crianças não ver. Aí dá vontade de chorar, você entra no box e diz que vai tomar banho. Vai com o telefone pro banheiro, fica lá 5, 10, 15, 20, 40 minutos, tentando distrair, tentando... Tá na guerra, tá? Pra quem não pode esperar. É uma questão de vida ou morte, tá? Se você está sendo tentado por vozes de morte, suicídio, etc., desistência ministerial, irmão, tá sendo assombrada pelo fracasso, é pesado, tá? É pra você. É isso mesmo, tem que admitir. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Isso tem gente fugindo de Jesus, porque quer fugir de si mesmo. É difícil se encontrar. E ergue-te, uma mensagem que a gente prega aí para a mulherada, principalmente, que está esperando chegar o socorro. Esperando o pastor ligar, esperando o ciclo de oração visitar, está esperando aquela amiga lembrar de você. Mas se você está no propósito do que eu estou pregando aqui, irmão, a carta não vai chegar, não vai entrar na agenda, o gabinete só vai ter daqui a um mês. E se a urgência é grande, você vai ter que aprender a fazer isso aqui, ó. Ergue-te, que é o quê? Aprender a levantar-se sem apoio. A palavra ergue-te significa isso, ficar de pé sem ajuda. Quando você levanta, você apoia em algo, apoia em alguma coisa. Quando você se ergue, significa conseguir ficar de pé sozinho. Então, vambora, tá? Tem gente aqui que não dá pra ficar na mamadeira. Vai ter que botar o pão, empurrar a água e vambora aí. Então, isso aqui é pra você, irmã. Eu tô esperando. Não, porque fulano falou que ia me ligar. Não, porque Beltrano vai vir aqui. Não, porque quando as irmãs marchar aqui em casa, os demônios vão sair. Não, irmã, dá não. Dá não. Vai ter que marchar você sozinha. Vai ter que pegar azeite e galo. Vai ter que marchar no quintal. Vai ter que falar com a tua voz mesmo, botar. Tá entendendo? É, ergue-te. Não dá pra ficar aguardando, não. Tá bom? Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38 em diante. Tem outros temas lá também. E, enfim. Que Deus tocar no seu coração, você leva. Lucas 10, versos 38 em diante. Pode beber água aqui, gente? Deixa minha água atrapalhar seu culto, não, viu? Não desconecta da fiação, não. Quem achou, diga amém.
Amém.
Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher por nome Marta e certa mulher por nome?
Marta.
Por nome?
Marta.
O recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, agora então, que se levante e venha me ajudar a servir. E, respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, tu estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: muita coisa. Volte seu olhar para a palavra. Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas. Eu acho que você não entendeu que eu te dei a oportunidade de desabafar. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diz assim: são tantas coisas. Não converse, volte o seu olhar para a palavra. Mas uma só te é necessária. E Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga amém por essa palavra.
Amém.
Deixa a Bíblia aberta. Glória a Deus. Oh Deus, são tantas coisas. Eu quero aqui reproduzir o desabafo de algumas almas que, se tivessem a oportunidade de falar verbalmente como se sentem, elas diziam algumas coisas parecidas com as que eu estou prestes a dizer. Tem gente aqui que está todo arrumado, bonito, mas se você desse a oportunidade da alma dela falar por um instante, ela diria: garota, são tantas coisas. Você não tem noção. Tá arrumada, tá bonita, tá cheirosa, mas são tantas coisas. Sabe, eu venho para a igreja, eu adoro a Deus, eu participo do culto, mas tantas coisas que às vezes eu demoro até para fazer uma oração. São orações desconexas, orações que eu tento fazer e não consigo alinhar. Ao mesmo tempo que eu estou orando, eu estou pensando se eu desliguei o fogo. Ao mesmo tempo que eu estou orando, eu estou pensando que eu tenho que pagar amanhã. Ao mesmo tempo que eu estou orando, minha mente já fugiu e eu estou pensando em outra coisa. E isso vai me dando desespero, porque parece que nem na oração eu consigo encontrar deleite, descanso. E eu não estou, olha, a irmã está aí pregando, falando, e só Deus para capturar a minha atenção, porque eu estou aqui, mas eu vim para cá e trouxe tantas coisas comigo. Vem para um culto como esse e vai pegando tantas coisas, são tantas ocupações, tantas coisas para fazer. A gente até está em casa, às vezes sentado, e é uma guerra para chegar. É por isso que a nossa vontade é que todo mundo seja cortês na igreja, seja agradável, seja amável, seja cheio de compaixão, tenha uma palavra amiga. Por isso que o nosso desejo é que as obreiras sempre tenham um semblante de graça, de amor, porque às vezes as pessoas chegam aqui e a gente não tem noção do que elas fizeram para chegar aqui. São tantas coisas, gente que ficou em casa, né? E para poder romper... Lília, sua filha teria coragem de vir aqui? Você vem aqui rapidinho, por favor? Obrigada. Isso, dá palma para ela ficar feliz. Ó, coisa linda. Isso. Obrigada, amor. Como é seu nome? Você vai ser Marta agora, Sofia. Fica aí. E a gente está em casa e, Senhor, eu preciso ir, eu preciso chegar, porque a gente sabe que não tem outra coisa para fazer, não há deleite em outra área e são tantas coisas. Oh, são tantas coisas, é filho, é marido, e eu tenho que estar bonita, eu tenho que mostrar que eu sou bem sucedida, eu tenho que mostrar que eu dou conta, mas eu estou mordendo toalha, eu tenho que mostrar que eu estou bem, mas a verdade é que eu não aguento mais salto alto, mas eu não posso botar uma rasteirinha, porque tem gente que vai me julgar pela maneira que me vê, e eu tenho que ficar demonstrando para a sociedade que eu sou, que eu posso, que eu tenho, mas a verdade é que de vez em quando eu queria sumir com os meus filhos, não, a verdade é que às vezes eu queria sumir dos meus filhos. É tanta coisa, e talvez um ou outro está rindo, porque não tem o volume de coisas que outras pessoas aqui têm, porque tem gente que não está aguentando a si mesmo, não está suportando, e a gente vai tomando a responsabilidade de todas essas coisas. É o que Marta está fazendo. Marta tomou todas as responsabilidades da casa para si. Marta tem muitos afazeres. A cabeça, a autoridade, com certeza veio de Lázaro, a ideia de trazer a Jesus Cristo. Mas por mais que ele tenha a palavra da autoridade, ela tem a palavra da gestão do lar. Porque Salomão, ele vai dizer que a autoridade está sobre o cabeça, mas o governo da casa está na mão da mulher. Ele não está diminuindo a autoridade do homem. O que ele está dizendo é que ambos devem trabalhar em comum acordo. O que isso significa? É mais ou menos assim: o camarada, ele compra o feijão, mas é ela que bota na panela de pressão. Se ela não cozinhar, não vai ter feijão temperado. É mais ou menos assim: ele pode até pagar a conta de luz, mas é ela que determina quanto ela vai vir por mês, porque é ela que controla se vai tomar banho frio, se vai tomar banho quente, se está aceso, se está apagado. Então pode até ter sido por Lázaro, mas foi ela que abriu a dispensa, foi ela que viu se a farinha ia dar. É mais ou menos assim: Lázaro, ô, Marta, tô querendo trazer Jesus. Pera aí um minutinho, deixa eu ver. Pode trazer, então chega. E ela vai trazendo tantas coisas. Coisas da qual precisa se ocupar. Coisas que não pode dar para outras pessoas fazer. Quem vai educar seus filhos? Não dá! Você que tem que educar. Quem vai dar para eles noção de valores? É você. Não dá para passar paternidade, não dá para passar maternidade. E quem vai cuidar do ministério? É você. E você também precisa cuidar do suporte ministerial do seu marido. E isso está pegando e você está cansando. Olha para ela de novo e desabafa e diga: são tantas coisas. Arabaca, chore, rasuia. E eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que ir para a escola, mas os meus filhos também têm que estar arrumados. E eu tenho que comprar uma roupa para essa festa esse final de semana, mas também não posso esquecer meu filho. E eu tenho que deixar o feijão temperado, porque eu não vou ter tempo de ficar cozinhando feijão a semana inteira. E eu tenho que ler a Bíblia. Eu estou tão cansada, Senhor. Eu não estou nervosa porque eu sou uma pessoa. Eu não tenho sido estúpida porque sou uma mulher idiota, não. Eu estou assim porque eu estou estressada, cansada, com todas as responsabilidades que eu tenho que assumir e não posso passar para ninguém. E é por isso que eu estou assim. Porque eu sei que pode ser melhor. Mas eu não estou conseguindo, isso está me revoltando. Me revolta não conseguir fazer meu cabelo. Me revolta não conseguir dar conta da minha casa, ter uma casa arrumada. Me revolta perceber que os filhos das outras pessoas têm 1, 2 dias na semana e o meu filho tem que viver a minha vida. Eu estou tão cansada. Marta não fez isso porque é louca, mas porque precisou se responsabilizar por coisas que ninguém vai se responsabilizar por ela. Só cansa quem se responsabiliza. Só fica fadigado quem precisa exercer governo. Vê se Maria está estressada. Porque para Maria, Jesus é descanso. Para Marta, Jesus é serviço. Só para a gente entender, escute. Não celebre uma mais do que a outra. Ambas são importantes e ensinam cada uma. Algumas pessoas vieram aqui hoje assim, olha, como Marta. E são tantas coisas para fazer. E dizem, olha, segure isso é responsabilidade sua. E segure isso também, isso aí é com você. Que se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Isso aqui também é seu, isso aí é seu problema, se resolva. Porque a vida é assim, minha filha, não adianta não, é isso aí mesmo. Tá pesado? Problema, ninguém vai ajudar não, é desse jeito, você se vire. Não tá dando mais conta aqui? Aí tem que colocar aqui, ó. É dessa maneira. Isso. Eu sei que vai cansar, vai doer, mas a vida é assim, meu amor, a vida é assim. Se vira, você tá me entendendo? Caiu, agora tu tem que dar um jeito de pegar com isso tudo aí. Não deixe cair, a vida é dessa maneira. É isso aí, é isso, levante. E você pega, isso aqui também é seu. Esse óculos que não dá na vista, você põe na cabeça. Você tá me entendendo, Marta? Isso é responsabilidade sua. E essa bolsinha, você é tão pequenininho, mas eu não posso deixar isso. Que isso é meu também, isso é problema meu. E toma isso aí também. E vá levando. A Sofia está rindo porque ela é uma criança. Mas quem está ligado no que eu estou dizendo, só Deus sabe como veio caminhando para cá hoje. Na verdade, não veio caminhando. Porque a voz do Espírito Santo de Deus lhe dizia, vai para a igreja. Ore, leia a palavra, debruce, mas eu não posso, eu tenho que cuidar disso. Isso aqui também é minha responsabilidade. Esse garoto, se eu não cuidar, ninguém cuida. Essa louça, se eu não lavar, ninguém lava. Se eu não botar essa roupa na corda, os infelizes andam sujo e inundar, e é isso meu ministério. Eu até lembro que eu tinha um ministério, uma chamada, mas não tem como, porque a louça na pia dá bicho. E olha, Senhor, e tá cansada. Tá cansando. E o Espírito de Deus diz, olha, vai ter culto hoje lá, vem. Vai ter culto hoje lá, eu vou falar com você. Vai ter culto hoje lá, vem. Olha, eu quero falar, mas eu não posso. Eu tenho isso aí, Marta, dá seu jeito. Isso, levante. E a gente fica carregada e pesada. Tá pesado, né, Marta? Pesado. Ele diz, vem, a gente não consegue. Porque ficou pesado demais. Ele diz, eu posso, a gente acredita, mas não consegue sair do lugar. E se a gente não chegar, é complicado. E ele diz, vem, Senhor, eu queria. Mas eu tenho tanta coisa para resolver. Algumas pessoas chegaram aqui hoje assim. Ele disse assim, vem. Você disse, Senhor, ficou pesado demais, eu não consigo. Eu vou te dizer, o que Deus fez hoje com você? Ao te olhar e te ver pesado, o Espírito Santo de Deus... Ao ver que se dependesse de ti mesma, tu não teria saído de casa. Você firmou com ele uma condição. Veio, mas trouxe tudo isso. Você vem. Senhor, até vou, mas isso aqui eu não desligo. Aí você ora aqui e responde um WhatsApp no intervalo entre a oferta e o louvor. Ah, por que você está rindo? Algumas pessoas chegaram aqui porque elas disseram, eu só posso ir se eu for assim, porque eu não consigo me desconectar da quantidade de responsabilidades que eu assumi. E ele disse, dá para mim. E você diz, não, isso é meu. Entrega para mim. Eu queria, mas eu já me enrolei tanto que eu não dou conta. Ele diz, vambora, eu queria, mas não estou dando conta de sair daqui. Ele diz, você não vai, não? Eu quero. Como ele não trabalha com apenas disponibilidade, mas com intenção e vontade... Ele olha para Marta cheia de coisa para você hoje e faz assim: não dá nem para você me dar nada disso, né? Não. Mas você quer ir para o culto? Quero. Aí ele faz meio que assim, ó. Eu não sei se você está entendendo, pode botar ali na mesa, Marta. Mas o Espírito de Deus está dizendo: as tuas desculpas não são bastante para me tirar da tua presença e para te tirar da minha presença. Eu queria que você tirasse alguns segundos para glorificar a Deus, porque hoje tudo que você trouxe, Ele viu. Porque quando Ele te trouxe de casa e do serviço até aqui, Ele carregou com você, Ele pelejou por você. Obrigado, Sofia, Deus te abençoe. Oh, aleluia, eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: quando você não me der, não tem problema, eu carrego com você. Porém, porque eu entendo que você quis me receber. Indo eles de caminho, uma mulher por nome Marta, abra comigo a sua boca e responda: uma mulher por nome? Uma mulher por nome? Uma mulher por nome Marta, a proeminência do texto está sobre Marta. Uma mulher por nome Marta recebeu em sua casa. Abra comigo a sua boca e diga: recebeu. Eis a grande diferença. Marta não deixou entrar, Marta recebeu. Tem diferença. Por que que ele se compromete? Passa para minha placa, amigo, que eu anuncio, porque pode ser que a pessoa também não esteja aqui. Pode ser que seja alguém lá de fora também. Fala a placa de novo para a gente. Fala a placa de novo para a gente. Obreiro, pergunte para ele a placa para que nós o ajudemos. Hã? Vai aparecer o modelo? Pronto. Vai aparecer o modelo, o carro, cadê? Se tiver... aí é só colocar que alguém vai lá. Chega perto que eu não ouço de longe. Queridas, por favor, silêncio. Vamos ajudar, tá bom? Silêncio. KWJ5572. Se tem alguém aqui com um carro cuja placa é K... 5572. É um Gol, tá bom? Isso. Gol preto. E o outro é KCD 5312. Tá bom? Se esse carro é seu, minha amada, não se constranja. Isso acontece, tá bom? Agora deixa eu só explicar também isso aqui, que às vezes a gente vê aglomeração de pessoas e pensa assim: só pode ser dali. Só que também tem chance de ser alguém que está na casa de um tio, de um amigo, de um vizinho na rua, tá bom? Só para explicar, a gente está aqui para ajudar. Então, um é um Gol preto e o outro é um Chery. Se for o seu, eu sei que agora a pessoa está morrendo de medo de levantar. Mas você sai de fino, dá uma chegada como quem vai no banheiro... e vai lá fora correndo, tá bom? Se estiver aqui, vai lá, tá bom? A gente te cobre, tá coberta, tá guardada, minha filha. Vai em paz, você vai tirar. Jesus vai preparar uma vaga pra você. Isso! Glória a Deus. Vai chegar lá, tá bom? Então é isso aí. Olhe pra quem está ao seu lado e diga: são tantas coisas. Ah, olha de novo pra ela e diga: são tantas coisas. Você tá vendo aí? São tantas coisas, mas não tem problema, Ele carrega. Ele carrega, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele vai com você. Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é o tipo de Cristo, Ele é o tipo de Deus que se importa. Se eu pudesse ir aqui tentar falar um pouco melhor da pessoa de Cristo como pessoa para a gente entender... Jesus é aquela pessoa que a gente recebe em casa e Ele tem o poder de trocar o frango que a gente está comendo a semana inteira pela carne que a gente quer comer. Mas ao entrar em casa, por mais que ele possa trocar o frango pela carne, isso seria poder fazer. Mas se importar é diferente. Se importar não é apenas fazer uso daquilo que eu posso fazer, mas é passar aquilo que você está passando. Jesus é aquela pessoa que poderia chegar e trocar o frango pela carne, mas ele chega, senta e diz: o que tem? É frango? Vamos comer frango. Ele come o frango com você. Jesus é aquela pessoa que poderia lhe dar um carro a hora que ele quisesse. Jesus é aquela pessoa que poderia te dar a solução de quatro rodas a hora que ele quisesse. Mas ele não deixa de conviver com você por causa disso. Então ele acorda às quatro com você, vai para o ponto de ônibus com você, sobe o ônibus com você, senta ao seu lado. Às vezes fica em pé para você sentar, só para dizer: eu poderia te dar. Mas antes de fazer, eu quero que você saiba que eu me importo com você. Eu me importo com as suas coisas. Eu me importo com tantas coisas. Oh, aleluia. Jesus se importa com o que está acontecendo. Foi Marta que o recebeu em sua casa. Diga de novo: recebeu. Receber é diferente de deixar entrar. Eu quero dizer para todos os homens e mulheres de Deus que estão aqui hoje, nós precisamos saber essa diferença. A gente, infelizmente, esse texto ficou muito conhecido por causa dos defeitos apresentados por nós. A gente logo vê os defeitos de Marta e maximiza o comportamento dela, baseado nos seus defeitos. Porque o ser humano, no seu natural, é assim. Ele vê os defeitos de alguém e aí ele maximiza os defeitos dessa pessoa em detrimento às suas qualidades. Mas Jesus não é assim. Jesus enaltece as qualidades de uma pessoa em detrimento aos seus defeitos. Ou você acha que está aqui por causa das suas qualidades? Não. É porque Jesus não despreza as suas qualidades em detrimento dos seus defeitos. Então a gente olha: Marta, a distraída. Marta, a desligada. Marta, a cansada. Marta virou sinônimo de mulher atribulada na nossa boca. Mas isso é um equívoco muito grande. Porque Jesus não vai desmerecer as qualidades tão aparentes de Marta aqui no texto por causa dos seus defeitos. E uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Não é deixou entrar, é recebeu. Deixa-me lhe mostrar a diferença. Lembra de Simão, o fariseu? Simão, o fariseu, quando viu que Jesus estava muito conhecido, teve desejo de desfrutar da sua presença. E preparou um jantar e disse que ele era o convidado. Abriu a porta e deixou entrar. Jesus ficou sentado, isolado, em uma mesa, sozinho. E o texto diz que ele não se apresentou. Naquela noite, naquele dia, tinha uma mulher que era penetra na festa. Na cultura judaizante, a porta fica aberta. Em dia de banquete, entra quem quiser ou quem puder na região. É uma questão de hospitalidade do judeu. Então aquela mulher entrou. Mas quando você entra, você tem que se comportar como quem está, mas não foi convidado. Então, obrigatoriamente, todo penetra de festa em banquete judeu deveria entrar e ficar com as duas mãos para as costas, encostado na parede. Era uma maneira de dizer: eu estou aqui, mas não fui convidada. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro das festinhas da rua. Era assim. As portas ficavam abertas lá pelaquela década de 90. E às vezes o vizinho não convidava. Só que a gente não aceitava. Mamãe dizia: não convidou, não vá. Mas a gente ficava na rua, porta aberta, né não, Raquel? Porta aberta. E a gente pensava: pô, vai dar. Irmão, estou falando da época do cruzeiro, irmão. Não tinha classe que tem hoje, médio. Eu era pobre, eu era rico. E no meu caso, a gente era pobre. Não era uma pessoa que não tinha, ninguém tinha. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tinha. Então, meu irmão, não tinha nem salgadinho. A gente queria era o pastel de vento mesmo. Não tinha guaraná, era suco de groselha. Tô falando, que suco! Não, pior, aquele negócio virava 3, 4 litros, era pra uma. Não era assim? Sacolé de que suco, chupava gelo, não tinha mais nada. E aí a gente via a porta aberta e entrando, não aceitava não ser convidado e pensava: não posso comer as coisas agora porque vão descobrir, se eu meter a mão na bandeja agora vão descobrir. E a gente ficava lá quietinho, esperando alguém que era convidado, que era amigo, vai lá, pega lá pra mim, pra tu. Vai lá, pá. Era assim. E aí ficava ali, e nessa de ficar ali, esperando, pegava a hora do bolo era uma zoeira, irmão. Até que alguém teve a feliz ideia de inventar o bolo no laminado. Mas até lá, que era o bolo surpresa, até lá era cortando na fatia, fazia aquela fila, aquela cabeçada. Ah, era a nossa hora, era só cabeça. Entrava todo mundo, E na hora, a irmã, que é a pessoa que cortava o bolo, sempre nervosa, né? Que já não aguentava mais. Então ela ia cortando, pá, pá, pá. Ela ia dando. Só na terceira vez que ela dizia, tu não já vi aqui, garoto? Né? Era mais ou menos assim. Ia dando, ia dando, ia dando. Então a gente entrava naquele... Eu faço ideia do constrangimento, porque eu estou falando de ser criança, mas você imagina uma mulher em sua fase adulta, consciente de seus atos, submeter-se a estar num lugar em que não foi convidada, submeter-se a manter o posicionamento do penetra numa festa, só que ela percebe que Jesus está sozinho à mesa. Agora você imagina quem precisa de perdão olhando nos olhos do perdoador. Agora você imagina quem está desesperada olhando nos olhos de quem transmite paz sem abrir a boca. Ei, cachorra. Agora você imagina uma mulher acorrentada pelas algemas da baixa estima, da destruição, do flagelo emocional, olhando para alguém que sem abrir a boca inspira paz, alegria, sossego, descanso. Ela não aguentou, irmão, foi um escândalo só. Pegou-lhe o vaso, deitou sobre ele, lavou, enxugou com o cabelo e ficou beijando. Rapaz, quando aquilo aconteceu, o pessoal que estava disperso, voltou-se a atenção daquela mulher, e Simão, que olhou aquilo, não falou, mas pensou. E ele disse, se ele fosse profeta de verdade, ele sabia que esta mulher é uma pecadora. Aí Jesus diz assim, Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E o hipócrita diz, dize-a, mestre. E ele diz assim, olha, eu entrei na tua casa. Ei, cala a xúria. Marta, não deixa entrar. Marta, recebe. Simão, não, olha, eu entrei na tua casa. Tu não me recebeu com um beijo, não me abraçou, não me lavou os pés, mas esta, desde que eu cheguei. Eu não sei se você está entendendo, mas é uma das maiores humilhações que podem acontecer na vida de alguém que tentou ser anfitrião de Jesus. É você abrir a porta da sua casa e perceber que ele foi recebido por alguém que não mora lá. Eu entrei na tua casa, tu não me beijou, tu não me abraçou, mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Eu gosto dessa parte. Não cessa, não cessa. Não cessa significa, enquanto eu estou justificando, ela está beijando. Enquanto eu estou falando, ela está beijando. Enquanto vocês estão pensando coisas horríveis sobre ela, ela não está nem aí. É mais ou menos Jesus falando e ela... Alguém está pensando, tinha que ter vendido isso para os pobres, e ela... Alguém está pensando, essa mulher pecadora não tinha nem que estar aqui, e ela... Não cessa, não para. Eu quero chegar a esse nível de adoração. Que nível é esse, irmã Camila? O nível que quando falam sobre mim, dizem sobre mim, especulam sobre mim, nada disso tem o poder de alterar a minha adoração. Continue, beija ele aí agora. Abraça ele aí agora. Cheira, não cessa. Pega na mão de pelo menos duas mulheres aí em cima. Pega na mão de pelo menos duas mulheres aí embaixo. Diga pra ela, não cessa. Não cessa. Deixa Judas falar, deixa Simão pensar, não cessa, beija ele, abraça ele, recebe perdão dele, não cesse de adorar. Eleva-nos, Senhor, eleva-nos a essa adoração, eleva-nos. Uma adoração que não pode ser interrompida, um relacionamento que não pode ser quebrado, um amor que não pode ser rasurado. Eleva. Camila, você viu o que falaram sobre você? Você printou no WhatsApp aquilo que disseram? Você percebeu que quando entrou na igreja o jeito que te olhou? Não percebi, porque eu estou ocupada demais beijando ele, cheirando ele, adorando ele, glorificando o nome dele. Veja, ele está dizendo, Simão, eu entrei, mas tu não me recebeu. Tem muita gente assim, conversando de porta com Jesus. Entra, mas não recebe. Desculpa, vou falar, tá? Vem no culto, lota a igreja, se arrepia, chora, fala com Deus. E quando a gente diz, quem quer receber Jesus? Você entra, mas não recebe. Cuidado que isso não é coisa de Marta, isso é coisa de Simão. Quer desfrutar da presença, mas não quer ter coragem de assumir os riscos. Por que que eu digo isso? Porque quando Marta abre a porta da casa dela e deixa Jesus entrar, ela não está aberta só aos privilégios, não. Ela também está assumindo os riscos que envolvem recebê-lo. Porque da mesma maneira que Jesus era amado por uma multidão, dentre a multidão, haviam também ali infiltrados, que buscavam ocasião para levar Jesus preso. Que buscavam ocasião para levar preso todos aqueles que o seguissem, dizendo que ele era o Cristo. Eu não estou inventando isso aqui é óbvio. Já na sinagoga, quando ele ensinava pela manhã, o texto diz que o sistema romano já havia enviado dois soldados para capturá-lo. Quando eles chegaram, eles cometeram apenas um erro. Porque Jesus já estava ministrando, então eles pensaram, quando o culto acabar, a gente pega ele. Só que o pregador era Jesus. Eu imagino, rapaz, eles um do lado do outro, dizendo assim, rapaz, mas vamos prender, mas que prega, hein? Eu imagino eles um do lado do outro dizendo, nós vamos prender, mas estou todo arrepiado, rapaz. A Bíblia diz que o texto diz que Jesus sumiu, não conseguiram capturá-lo, então havia gente infiltrada. Muita gente querendo deixar entrar, pouca gente tendo coragem de receber. Nicodemos quer deixar entrar, mas não tem coragem de vai ter com Jesus, porque quer desfrutar dos privilégios da sua presença. Sabe que ele tem uma palavra que ninguém ainda pregou, uma direção que ninguém ainda deu. Ele diz, eu preciso falar com ele, eu preciso estar com ele. Estou parafraseando para você entender. Mas o que, que ele vai fazer? Vai esperar passar o alto meio-dia, na calada da noite, depois que o sol já estava posto, vai procurar Jesus. Por quê? Quer desfrutar dos privilégios, mas não tem coragem de assumir os riscos. Leva mal não, irmã, mas não dá. Quer viver os privilégios da glória, mas não quer viver os riscos da renúncia. Quer ser crente, mas não quer carregar a Bíblia. Quer ser crente, mas não quer ler Bíblia. Quer estar com Jesus, mas não quer pagar preço. Está como aqueles jovens que queriam seguir a ele, dizendo, Senhor, deixa-nos ir contigo. Ele diz, olha rapaz, vê bem se você quer. Porque as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a sua cabeça. Ele está dizendo, está pensando que comigo é só cura? Está pensando que comigo é só milagre? Não, comigo também tem Getsêmani, comigo também tem Judas, comigo também tem pedra, comigo também tem bofetada, comigo também tem porrete, diz o texto. Ele olha para Pedro. Pedro é alguém que até o momento da crucificação havia deixado entrar, mas ainda não havia recebido. Jesus diz, Pedro, perdão, diz, Simão, Simão, Satanás está procurando para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Olha o que, que Jesus vai dizer para Pedro. Então, quando tu te converteres, acabou de dizer que ele não é convertido. Então, quando tu te converteres, fortalece ou converte também os teus irmãos. Pedro, de vez de ficar quietinho, não, fica nervoso. Abre a boca e diz, Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Podia ter ficado sem essa. E Jesus continua o diálogo e diz para ele, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, três vezes tu me negará. No intervalo de uma hora, ele disse, nunca vi, não sei quem é e não conheço. Intervalo de uma hora. O que, que é isso? Desfrutou dos privilégios, mas não estava convertido porque ainda não tinha coragem de assumir hoje. Vai Jesus orar no Getsêmani. Chegam os soldados e Judas para o trair. Ele vai pegar a espada da bainha, vai cortar a orelha do soldado. O Senhor vai dizer, basta, Pedro! Jesus vai deixar claro que ele não veio só para nos fazer desfrutar dos privilégios, mas também para nos dar robustez para suportar os riscos, as perdas, as dores, as calúnias, as pedradas, os levantes. Guarda a tua espada na bainha, porque ninguém vai impedir o filho do homem de ser entregue. Jesus vai dizer isso em pelo menos duas oportunidades para Pedro. E o que ele vai colocar é o seguinte, a minha vida ninguém tira. Ei, raça, Ele vai dizer, eu estou dando. O que, que ele está dizendo? Eu sei a hora de ganhar e sei a hora de denunciar, de perder. Claro que ele não perde, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo? Marta é uma mulher que ao abrir a porta da sua casa, poderia apenas ter deixado Jesus entrar. Mas não, ela não é um tipo de Simão. Ela é um tipo de mulher que não está a fim de desfrutar apenas dos privilégios. Ela é um tipo de mulher que em honra e ingratidão tem coragem para assumir os riscos. Ao abrir a porta da casa para um pregador, ela está dizendo, eu aprovo tudo o que ele diz. Eu concordo com o que ele fala, porque na tua casa eu não falo tudo o que eu penso, mas na minha casa eu falo o que eu quiser. Está entendendo? Quando ela o recebe, ela concorda, ela aceita, ela assume. Chega de viver uma vida de porta com Jesus. Uma vida que desfruta alguns privilégios, mas não tem coragem de assumir os riscos. Marta não apenas deixa entrar, Marta o recebe. Completa para mim com mais força. Marta não apenas deixa entrar. Marta o?
Recebe.
Marta o?
Recebe.
Marta recebe. Marta se envolve com o que ele está fazendo. Enquanto ele entra, ela vai cuidar de tudo que ela assume a responsabilidade para fazer. Só que ela se ocupou demais. Olha o que o texto diz. E tinha esta uma irmã chamada Maria. O que o texto está dizendo é o seguinte. Uma mulher por nome Marta recebeu Jesus em sua casa e contava com a sua irmã Maria. Mas, para Jesus, enquanto Marta está, só para você entender, enquanto Marta está pensando assim, vou ver se tem azeite, vou ver se a farinha não acabou, acho que vai dar para fazer uns 4 pães, pega umas passas, Lázaro está dizendo, olha, eu vou trazer Jesus, ele não anda sozinho, vai ver uma multidão, vai ter gente aí, ela está pensando, vou ter que aumentar o cântaro, as servas para irem lá no poço buscar água, tem que trazer bacia, ver se as toalhas estão limpas. E Maria está assim, quem vai vir aqui? O que levantou o filho da viúva de Naim? Para, Lázaro. Não. Só estou parafraseando para a gente entender. Ele mesmo. Jesus, o Cristo. Filho da Maria. Do José. Para. Não, para. Já estou chorando, Lázaro. São perspectivas diferentes. Entra Jesus, Marta conta com Maria, mas Maria tem uma perspectiva diferente e correta da entrada do Senhor. Então ela, ocupada do jeito que nós mostramos aqui, com tantas coisas, com... Eu não distraí porque sou sem vergonha. Eu distraí porque eu estou demasiadamente ocupada. Eu não distraí porque sou vacilona, porque tenho prazer no erro. Eu distraí porque sou eu que me sinto para tudo. Distraiu. E ao estar distraído, irmão, a gente distraído só ora errado. Vai aproveitar-se do privilégio de ter Jesus em sua presença, vai chamar ele, vai dizer, Senhor, tu não te incomodas que eu fique servindo só enquanto a minha irmã está aí prostrada? Ela tem certeza que ela está certa. A gente só chama Jesus para falar quando a gente tem certeza que a razão está com a gente. Porque quando a gente sabe que está errado, a gente não quer Jesus. Quando a gente pensa, a razão está comigo, a gente chama Jesus para conversar. Aproveitou-se da abertura da porta para falar algo que lhe incomodava a ele. Nunca mais eu esqueço, uma terça-feira, num culto de doutrina, pastor Orestes pregando aqui, e ele falava sobre a fé. E ele disse assim, a tua fé agrada a Deus. A gente levantou a mão e disse, glória. Daqui a pouco foi um balde, irmão. Ele disse, a tua fé agrada a Deus. A gente, aleluia. E ele, mas não manipula. É mais ou menos o que Marta está tentando fazer. Mais ou menos. Tu não te importas que eu fique servindo só enquanto a minha irmã está aí prostrada? Ela tem tanta certeza de que está certa que a pergunta é retórica. E ela não deixa Jesus responder. Ela diz, disse-lhe, pois, agora então que se levante e venha me ajudar a servir. Então é assim agora. 90% das pessoas reunidas aqui nessa noite são pessoas que se aproximaram de Jesus motivadas por algo ou alguém que lhes incomodava. Quisera que essa multidão aqui, eu vou porque amo muito. Glória a Deus, pode até ser agora. Mas no início, 90% das pessoas que estão aqui estreitaram seus laços de intimidade com Jesus, motivadas por um incômodo de algo ou alguém. Uma porta que eu quero aberta, um chefe que me perturba, um obreiro que me deixa desorientado, uma obra que me deixa perturbada, uma amiga que me persegue, uma fofoca que levantou, uma calúnia. Vieram motivadas por isso. Quantas campanhas você está fazendo motivadas para que o Senhor solucione algo que te incomoda? As quartas, as quintas. Quantos propósitos, quantos votos que te estreitaram o relacionamento com Jesus, mas eles são motivados pelo incômodo de alguém. Esse incômodo é que trouxe você. Essa porta fechada foi que te trouxe. Essa dor é que estreitou o laço. Essa inquietude foi que te fez chegar mais perto. Chegou para reclamar, mas chegou mais perto. Chegou para fazer a oração equivocada, mas chegou mais perto. Ainda não entendeu o que está acontecendo, mas está procurando entender, chegando mais perto. Motivadas por algo que nos incomoda, motivadas por alguém que nos irrita. E a gente tem certeza que ele vai dar razão para a gente. Porque quem está fazendo campanha sou eu. Não é ela que está trabalhando? Não é ela que está servindo? É mais ou menos igual a gente. Quem está orando sou eu. Aquele cachaceiro infeliz não faz nada. Não estou falando, não estou comparando Maria. O que eu estou querendo dizer não é o que Maria fazia. Eu estou querendo dizer o que ela causava em Marta. E o que ela causava era incômodo. Se está certo ou se está errada, não difere. O que nós estamos falando aqui é do incômodo. Tem gente lá na tua casa que te incomoda e é ele que te faz vir buscar hoje aqui. Tem um filho rebelde que se deixasse pela tua carne, tu já tinha esganado ele umas duas vezes. Foi porque você estreitou relacionamento com Jesus que você reclama dele com Jesus. Para não matar ele. Vai chamando Jesus no canto. Vai chamando a atenção dele. E vem com a sua razão. Olha para quem está ao seu lado e diga: eu sei que você está cheia de razão. Você está com essa cara de crente humilde, santo, alabastro. Mas chegou aqui cheia de razão. Marta tem tanta razão que você vê, Marta não pergunta. Marta responde com pergunta. Senhor, tu vai lá agora. E as Marta do século 21? Porque Deus, eu sou tua serva. Porque quem te busca sou eu. Não é assim? Está cheia de razão. Eu entendo ela, eu também pensaria que eu estaria com a razão. Sou eu que estou trabalhando, sou eu que estou servindo. E quem podia estar ajudando está ali. Que incômodo. Senhor, diz-lhe pois agora então que se levante e venha me ajudar a servir. Rapaz, ela nunca esperava isso, que nem você. Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, você entrou aqui com certeza de que está certa. Mas e se eu te disser que Jesus te trouxe hoje aqui para dizer que a tua razão não tem poder de mudar o que Jesus está fazendo? Você entrou aqui com certeza de que a coerente é você. A crente é você, quem ora é você. Então você pensa, não tem como, ele vai resolver o meu incômodo. Pergunte o nome dessa mulher que está aí ao seu lado, pergunte o nome dela, pergunte. Pergunte, não é para conversar, é só para perguntar, pergunte. No 3, chama o nome dela duas vezes, mas é com aquele tom, com aquele tom. No 3, é 1, é 2, é 3, diga. Jesus está dizendo: e se eu te disser que a tua razão não muda o meu querer? E se eu te disser que a tua razão não me pressiona? E se eu te disser que a tua razão não muda meus planos?
disser que eu tenho planos que vão acima da sua razão, e se eu te disser que eu tenho propósitos que estão acima da tua compreensão, mata, mata, a tua razão não me intimida, a tua razão não me leva, ai, Joma, canto, levanta a tua mão, eu estou profetizando, Jesus vai te mostrar que o plano que ele tem, que o propósito que ele tem, não pode ser manipulado pela nossa razão. Na boa, com o maior carinho do mundo, pega a tua razão, coloca numa sacola, pega a sacola da fé que está vazia, abre ela, bota a razão lá dentro e diz: Jesus, tem espaço, enche com o restante, porque eu já vi que a minha razão não é o suficiente para resolver o meu problema. Esse irmão para essa irmã, diga para ele ou para ela: tem razão, né? Olha para ele ou para ela e diga: sabe você? Você tem razão. Sabe ele? Ele tem propósitos. Ele tem propósitos que vão além da sua razão. Ele tem propósitos que vão além do seu entendimento de certo ou errado. Eu estou sentindo uma graça de Deus hoje aqui. Tem becantão, baranho. Quem é batizado com línguas estranhas e com fogo, fale e edifique-se a si mesmo agora. O Senhor está nos inundando com bálsamo, com graça, para aceitar, para entender que a nossa razão não será maior que a nossa fé, Marta. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa razão. É isso? E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa justiça. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Marta, ele não está procurando razão em ti. Se fosse razão, era até capaz de encontrar. Ele está procurando fé. Essas tuas orações equivocadas aí, Jesus hoje está entregando essa palavra no meio dos teus peitos. Pá! Pá! É, desse jeito. Mas eu, pá! Não, mas é que, pá! Não, mas é que se o Senhor te... Pá! Recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe, recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé, recebe fé. Agora pega na mão de alguém e compartilha a fé, 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 fé. Chega de razão, eu quero ter fé. Recebe essa unção que vai quebrar o jugo. A tua razão está te consumindo. A tua razão está te destruindo. Jesus está dizendo: fé! Erra, fúria! Oh! Aleluia! 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 Porque eu vou falar, a razão está comigo. Fé.
E aí discute sobre o casamento com a amiga. Porque meu casamento tá assim. E é por isso que eu falo, vê porque eu falo. Fé. Tá carregando tua razão há quanto tempo? Fala pra mim o que ela fez por você até agora. Que eu largo esse microfone aqui. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a justiça, a honestidade. Só que eu estou te trazendo uma palavra que tem eficácia. A fé não procura sentido. A fé procura uma forma de obedecer. Sabe qual é o seu problema? Você está procurando um sentido. Você está sendo dominado pela sua razão. A fé não procura um sentido. A fé procura uma maneira de conseguir obedecer, acreditar, confia. É na sombra, é canchorra, fria. Quando ele não nos traz uma palavra de confronto como essa, às vezes, para quem tem intimidade, ele faz ainda de maneira mais terrível. Quem acredita no exercício da profecia aí? Vou falar porque eu acredito. Quantas vezes Deus já descortinou o segredo do meu coração para alguém que era porta-voz de uma mensagem? É como se fosse um correio. Ele entrega, mas não viola a correspondência. Profeta bom é assim, entrega sem rasgar. O problema dos profetas que querem entregar é que eles entregam a correspondência e querem violá-la. Quem disse que para ser o correio eu preciso saber do que tange a encomenda? É entregar e acabou. Escute isso. E nessa condição, às vezes vem alguém cheio do Espírito Santo. Ah, irmão, agora só quem é do fogo. Como diz os antigos, ou então quem é da profundidade de mistério. Pá, chega, bota a mão. É num susto, às vezes a gente tá desligado, captura a gente. Pá, te treme na hora. Filha! Quem conhece a voz do pastor já sabe qual é a senha, porque todo mundo tem uma senha que Deus fala. Tem que gritar a senha, senão a gente já sabe que não é. Filha, sabe aquele que tu me pede? Ai, irmã, claro que sei, estou pedindo há 10 anos. Não é assim? Oh, claro que sei, eu estou com esse garoto no joelho tem 5 anos. Aí chega lá, filha, sabe aquele? A nossa razão, sei, como não sei? É por causa dele que eu estou buscando, ele que foi a mola propulsora de eu chegar aqui. É ele que me incomoda, é ela que me aborrece. Sabe aquele? A gente não fala com a boca, mas o coração já pensa. É hoje. É hoje que o Pai rebenta. É hoje que desce espada, fogo, poder. É hoje que ele aperta. É hoje. É hoje. E aí ele continua. Filha, sabe aquele? Sei. Aquele que tu me pede pra tocar. Aquele que tu me pede para tirar, aquele que tu me pede para mudar, aquele que tu me pede para transformar, aquele que estreitou o nosso relacionamento, aquele que te fez chegar mais perto, aquele que te impeliu a fazer uma campanha de 7, depois de 14, depois de 21. A gente pensa, é hoje, sei, a nossa razão diz, é hoje. O problema é que continua. E ele diz, sabe aquele, aquela? Então, que tu me pede para mudar, para tocar, para transformar? Segura aí, filha, porque hoje eu falo contigo assim. Aquele que tu me pede para mudar, para transformar, não vou eu tocar nele, porque estou eu usando ele para tocar em você, mudar você, transformar você. Recebe, trabalhar em você, levanta a mão, recebe. Se falou contigo, dá um salto da cadeira e senta de novo, porque ele te trouxe aqui para te dizer,
segundo a tua perspectiva, eu trabalho segundo a tua necessidade. Tu culpa Maria, tu culpa marido, tu culpa pastor, mas o seu problema é que você é dominado por circunstâncias, Marta. Teu problema não é Marta. Perdão, Maria.
Nas entrelinhas é isso que Jesus está dizendo. Você diz, irmão, o problema é que meu marido é um cachaceiro. É ruim que esse é o problema, hein?
Isso é a circunstância que te faz identificar um problema.
Não. Jesus veio hoje aqui para te dizer. Sabe por que, que você ora tanto, pede tanto e eu ainda não toquei lá? Porque desde que eu vi que aquilo lá te apertou para mim, te trouxe para mim.
Irmã Camila, você está dizendo que Jesus está tirando proveito? Não é que estou mesmo? Que te trouxe para mim?
Você pensa que é o que ele faz que te incomoda. Mas não é o que ele faz que te incomoda. É o que você vem fazendo ou o que você não consegue fazer que te incomoda.
É muito fácil olhar para alguém e dizer, o problema dela é que ela é estressada. Sabe por que é fácil? Porque é mais difícil olhar no espelho sendo crente e dizer, meu problema é que eu não tenho calma o suficiente para lidar com ela. É muito fácil olhar para um filho rebelde e culpar o sangue do pai, o sangue da avó. É muito fácil. Sabe por quê? Porque o difícil a gente evita. É mais fácil dizer, que garoto rebelde puxou o pai. Que garoto rebelde, indisciplinado. É mais fácil dizer que ele é rebelde. Do que mais difícil admitir, meu problema é que eu não faço devocional com esse menino todo dia. É sempre mais fácil dizer que o outro é, quando eu não tenho coragem de admitir como eu estou. Se antes de dizer como o outro é ou como o outro está, eu conseguisse identificar quem eu sou e como eu estou, ninguém julgaria mais ninguém. A vida seria linda, porque chegaríamos ao status de que cada um toma conta da sua.
Mas não é assim, porque a gente quer pegar as responsabilidades. É meu. E aí chega um Jesus que diz, teu problema não é isso, não é isso, não é isso. E toca aqui e diz, teu problema é isso aqui, ó. É interessante quando algo nos incomoda e a gente busca a Deus por causa desse incômodo, porque aí ele não trata do que incomoda a gente. É impressionante. Ele trata da gente. A gente que fica mais crente, a gente que fica mais nobre, a gente que fica mais paciente. Não, fala a verdade, é assim ou não é? É assim ou não é? Você grita, 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 não adianta. E Jesus te ensina a fazer sem gritar. E tu para de gritar, isso te acalma. Aí tu vai ficando tranquila, vai ficando... Nananana. Daqui a pouco tu pensa até que o outro mudou, mas o outro não mudou. Continua a mesma coisa.
Escuta, escuta.
Aí quando você já está transformada pela renovação do teu entendimento, aí alguém chega e diz assim, garota, não tem a fulana? Qual? Aquela que tacava ovo na porta da tua casa? Aquela que mandou uma indireta pra você no Facebook aquele dia? Sei. Garota, tá transformada. A gente diz, glória a Deus. Mas não faz mais um culto em ações de graça por causa daquilo. Porque a gente percebeu que aquilo não é mais tão relevante pra nós. É relevante para quem foi, para nós não. Talvez o teu problema não seja o que eu digo. Talvez o seu problema seja em não conseguir ouvir nada que contraria as suas razões. Talvez o seu problema não seja o seu filho, mas a maneira com que você lida com ele. Somos sacerdotes de um novo tempo, de uma nova aliança. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele não entrava no Santo do Santo para dizer, eles pecaram. Não, ele entrava para dizer, nós pecamos. Ele assumia a responsabilidade. Como Deus estava lidando com ele, o povo recebia por causa. Está entendendo? Oh, aleluia! Marta, Marta, tu andas inquieta e afadigada com muitas coisas. Quando uma só te é necessária. E Maria escolheu essa. Não fique com raiva dela, porque ela consegue fazer o que você não consegue. Aí ele diz assim, olha o texto, gente, é o caminho para concluir. Distraiu-se em muitos serviços. Como é que é isso? Isso não é distração. Isso é ocupação. Ocupou-se em muitos serviços. E isso distraiu. Vou falar um negócio aqui. É sério. Deus estava ali comigo e falou assim, fala sim. Falei, vou falar. Ele disse assim, tem umas filhas minhas que estão tão pegadas na arrumação, na organização da casa, de tudo, que daqui a pouco elas não percebem. Acorda, tira o pijama, bota a blusa da faxina, fica com aquela blusa do deputado até a hora do marido chegar. Daqui a pouco o marido vai perdendo o interesse. Ela pensa, meu Deus, eu sou uma dona de casa exemplar, rapaz. Eu boto comida na hora certa, eu cuido dos meus filhos, eu oro pelo meu marido. Só que o pai te trouxe hoje aqui para te dizer. Teu problema não é a falta de ocupação, teu problema é que de tanta ocupação, tu distraiu com essa camisa do deputado, do Satanás. É, distraiu. Distraiu. Olhe para cá, porque o que eu estou dizendo é muito sério. Você tem andado distraída demais. Eu sei que não é porque você é má, pelo contrário, é porque você é extremamente boa. É tão boa que sem perceber está anulando a sua oportunidade de também receber, de também se incluir, de também participar. E você pensa, o nome disso é excelência, e Deus te trouxe hoje aqui. Você pensa, o nome disso é serviço, e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, filha, isso não é excelência, isso não é serviço, isso é distração. Você distraiu. Trocando para miúdos, o que Jesus está dizendo para Marta é, reorganize as suas prioridades. Olhe, 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 olhe. Ele diz, ocupada com tantas coisas. Veja, Jesus não menospreza nenhuma das coisas que Marta está fazendo. Por que não? Porque ele sabe que tudo que ela está fazendo é importante. Mas por que que ainda assim a palavra denota exortação? Porque não é porque ela está ocupada com coisas importantes que isso lhe dá o direito de esquecer-se dentre as importantes quais são prioridades. Trocando para miúdos. Marta, louça você vai ter todo dia. Roupa você vai ter todo dia. Conta para pagar de 15 em 15. Boleto toda semana. Mas Jesus na tua casa é quantas vezes, Marta? Tem gente aqui lavando a louça com as lágrimas escorrendo na pia. E tá achando que ouvir a gente no YouTube tocar louvor o dia inteiro é o suficiente para substituir a prioridade de uma devocional. Mas não é. É importante? É. Mas não é prioridade. É por isso que depois de um dia de ouvir louvor, de ouvir palavra, você está bem, mas ainda não atingiu plenitude. Por quê? Porque nós estamos achando que as coisas importantes podem sufocar as prioridades. Posso falar um negócio numa boa aqui? Admita hoje que não está dando certo, Marta. Não está dando certo. Por mais importante que seja, não está gerando resultado positivo. Nós temos pegado nosso relacionamento com Jesus e temos colocado, temos obrigado Jesus a ser importante. A gente coloca Jesus entre o banho e o sono e faz uma oração pífia antes de dormir. A gente quer colocar Jesus entre a louça e o almoço e faz uma leitura porca da palavra de Deus. Depois diz, eu não entendo a Bíblia e nem vou entender. Não consegue debruçar sobre ela 10 minutos para estudar.
E não entendemos por que não está dando certo. Irmã Camila, eu não sou sem vergonha. Irmã Camila, eu sou crente, ofertante, dizimista. E por que é que não está dando certo? Porque você acha que Jesus é importante.
Choca essa mulher de Deus e diga para ela: Jesus não é importante. Importante é a tua família. Só falar isso não, só ouvir. Importante é teu marido, importante é o teu trabalho. Importante é ter roupa passada, importante é ter peça íntima limpa. Importante é ter comida na mesa, importante é ter política da boa vizinhança, importante é ser social. Isso é importante. Enquanto você tentar colocar Jesus na louça, na máquina, entre o sono e o banho, enquanto você tentar empurrar Jesus para as coisas importantes, ele vai se recusar. Porque não tem lugar para Jesus ser importante. Ele não aceita. Ah, quem pode entender? Não. É lindo orar constantemente em todo tempo, coisa linda. Vai pro trabalho orando, volta orando. Vai no ônibus orando, volta no carro orando. Pega metrô apertado ouvindo louvor. Oh, ouve a gente pregar, aleluia. É importante. E você quer botar Jesus ali, no metrô. É lindo se fosse oração constante, mas não é constante, é substituta. Aquilo ali é para substituir, é para tentar compensar o que não pode ser restituído, que é o tempo de devocional que você tinha que ter, mas você fica desesperada demais em dormir, porque tem que acordar cedo. Você quer ir embora do culto logo, porque amanhã o dia continua. Então, tantas coisas importantes, irmã Camila, não tem tua vida não, não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem não. Eu, você não tem a minha, nem eu tenho a sua. Mas esse tipo de vida, tanto a minha quanto a sua, nos inclui num patamar de igualdade. Qual? Quem tenta botar Jesus como importante, se vê sozinho, tentando compensar aquilo que não pode ser restituído. Jesus está dizendo: não me enfie entre a cama e o sono. Quantas vezes, para não orar de madrugada, você acorda sem sono e fica balançando o pezinho até dormir de novo? Porque não pode dar 10 minutos de oração, porque tem que levantar 7 horas da manhã, porque tem que levantar 9 horas da manhã. Quantas vezes numa tarde o Espírito de Deus te visita e desdobra o joelho, que eu quero te revelar alguma coisa. Você diz: depois do arroz, depois do feijão. Daqui a pouco o vento da revelação passa, você não recebe nada. E assim você está fazendo a sua vida um bolo de neve, dizendo: Jesus é importante. Vem ao culto porque Jesus é importante. Adora porque Jesus é importante. Mas na verdade Jesus não está mais na sua vida. Jesus não está mais na minha vida. Por quê? Porque ele não aceita lugar de importante. Jesus não disputa com o marido. Jesus não disputa com o filho. Jesus sabe que filho é importante, marido é importante. E aí, Jesus, qual é o teu lugar? Ele está dizendo: ou tu me coloca como prioridade, ou tu fica aí nas tuas coisas importantes. Porque eu não sou importante. Ou eu sou prioridade, ou não sou nada. Jesus é prioridade. Eu sei, irmã Camila, mas são tantas coisas importantes. Eu não vim te pressionar. Não. Eu só vim ser sincera. Aí, para não orar 30 minutos, para não perder o horário das 6 horas de sono, dorme 6 horas de sono e arrebenta, e acorda mais arrebentada do que no dia anterior. Porque quis se eximir de 30 minutos de oração. Aí prega. Sabe que podia ser melhor. Todo mundo sai feliz, você fica frustrada. Você diz: caramba, se foi assim sem orar, poxa, não é? Jesus está dizendo: para de me obrigar a ser importante.
Eu não sou importante. Sem mim? Que brincadeira é essa? De achar que dá para levar uma vida sem que Jesus seja a prioridade nela.
Vamos combinar entre nós aqui? Ninguém precisa saber?
Não está dando certo.
Tiago 4, e ele vai dizer: vocês, está falando da gente, se levantam pela manhã dizendo, vão dormir à noite pensando sobre amanhã do dia seguinte, dizendo: amanhã negociaremos, amanhã lucraremos, amanhã compraremos. trocando para miúdos no século 21. Amanhã eu caso, amanhã eu namoro, amanhã eu compro carro, amanhã eu alugo casa, amanhã eu vou no shopping, amanhã eu pago cartão, amanhã isso, amanhã aquilo. Aí ele diz, presunçosos e arrogantes. Porque ao levantar-se, primeiro precisavam dizer, graças a Deus, não sabeis porventura que sois pó? E ele continua dizendo, ao invés de dizer, lucraremos, negociaremos, fecharemos contrato, deveriam dizer, se o Senhor permitir. De quem Tiago está falando? Tiago está falando de alguém que tem um relacionamento com Deus, ou deveria ter, entendendo que ele é prioridade, não apenas importante. Quando eu li esse texto, o pai falou comigo. Ele disse assim, pode notar, minha filha, quem não me pede permissão no começo, certamente termina me pedindo clemência no final. Quanta gente podia estar fechando a carreira, dando culto e ações de graça, mas está fechando a carreira pedindo piedade. Não é vergonha nenhuma, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Glória a Deus. Mas o que, que é melhor? Terminar a festa da vida com choro de gratidão ou com choro de arrependimento por perceber que tomou decisões sem consultar Jesus? Que acordou numa manhã e o dia foi uma desgraça e poderia ter sido resolvido um dia diferente com 15 minutos de oração. Vamos admitir que não está dando certo? Vamos fazer isso? Fique de pé agora comigo em nome de Jesus. Dê um glória a Deus aí bem alto. Mais alto, por favor. Isso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pastora, tenho 10 minutos, vou usar 8. Midian, tem um refrão aí? Coisa curta. Ajuda a Midian aí, dá um microfone para ela aí, essa moça aqui. Coisa rápida. Como é que faz? Vai lá em cima, vem aqui embaixo. Tu dá aqui? Mulher, tu cuidado, hein? Tu não me processa não, tu cai daí, problema teu, hein? É brincadeira, obrigada. Toma aqui, Midian, rapidinho. Olha para quem está do seu lado e diga, são tantas coisas. Aqui, você entrou aqui, algumas orações. São assim, Senhor, preciso tanto de dinheiro. Outras são assim, Senhor, preciso tanto de saúde. E a nossa mente fica atribulada, precisando de dinheiro, precisando de saúde, precisando de solução. Aí a gente entra num culto como esse, aí o Espírito Santo, sei lá, rapaz, parece que abraça a gente de costas, envolve pela frente. De repente a gente pensa, rapaz, não preciso de nada. Quem já sentiu isso? Quem ainda precisando de tudo, sentiu que não precisava de mais nada, porque por alguns segundos parece que já tinha tudo que precisava. Não é assim? É Jesus te ensinando a reorganizar as prioridades. É Ele dizendo, você me procura achando que precisa de saúde. Você me procura pensando que precisa de dinheiro. Isto é importante, mas não é. Quando você entender que eu sou a prioridade, aí você vai ver que você precisa de mim. O dinheiro eu cuido depois, a saúde eu acrescento depois. Primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Olha para ele e diga, tantas coisas. E todas essas coisas serão acrescentadas. Mas são tantas coisas. Mas se você entender que precisar, você só precisa. Todas essas tantas coisas serão resolvidas com a tranquilidade de quem espera com fé. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar. Eu quero pedir às meninas, por gentileza, que tentem se dividir no corredor, ombro a ombro, para abrir um espaço, um caminho aí. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que tem gente lá atrás, perto da vidraça, que deixou Jesus entrar, mas ainda não recebeu, ainda não beijou, ainda não disse, Senhor, aqui é a minha vida, hoje eu quero fazer um compromisso. Eu quero dizer que a galeria não é longe demais daí para cá. Se você descer com ousadia, dá tempo de chegar. Você deixa ele entrar, mas ainda não recebe. Tem conversado com Jesus de porta, de boca. Só fala quando precisa e ele está disposto a morar com você. Aí você pensa, não, mas servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou resolver isso, olha Marta. Vou resolver isso, isso, isso. E depois eu vou. O Senhor está dizendo, para. Você está sendo envolvida por muitas coisas e nunca consegue vir. Você sempre diz, no próximo culto eu vou. Depois que eu resolver meu casamento, eu vou. Jesus está dizendo, para de jogar para depois o que você precisa fazer. Hoje, agora, pare de me tratar como se eu fosse importante. Eu não sou importante, eu sou... Trate ele com prioridade. Ele vai tratar você com prioridade. Alguém pode olhar, Marta pode ter pensado por um momento, puxa vida, Senhor. Estou eu aqui trabalhando, servindo, e o Senhor ainda vem com uma palavra dessa para mim? Claro que é para você, porque quem abriu a porta foi você. Quem me chamou foi você. Então eu estou te dando a prioridade que você me deu. Jesus só está te apertando porque te ama. Eu conto um. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, você precisa vir ao altar fazer um conserto com Ele. Eu conto dois. Vai saindo do teu lugar, vai pedindo licença e vem caminhando para a presença de Deus. Aleluia! 2:30. Enquanto a igreja ora, faça como Marta. Receba, ouça, deixe entrar. Eu conto 3. Se você sabe que é você, enquanto a Midian adora, sai do teu lugar agora. A pastora Elisete vai estar orando por você. Venha.
Porque tudo.
Chega de tratar ele como importante. Vem dizer para ele que é prioridade. Vem, minha filha, vem. Volta para Jesus e fazer uma aliança com Ele. Você que está afastado aí na parede, dá tempo, vem. Eu estou te esperando. Vem. Isso. Isso.
Aleluia.
Mais uma vez, porque tudo, porque tudo. Isso, vem, vem, vem. Levante a sua mão. Aleluia. Ainda dá tempo para você, venha.
Mão aqui em direção a essas pessoas que estão umas aceitando a Jesus, outras voltando, ainda tem mais, pode vir, chega aqui querida, pode chegar, você que chegou, né? Pode vir, ainda dá tempo, aproveite a oportunidade de mudança, né? Coloque as mãos em direção. Senhor Jesus, queremos pedir uma bênção especial sobre suas filhas que estão aqui, Senhor, te confessando como Jesus, outras renovando a sua aliança contigo, abrindo o coração, que tu possas fazer morada, que a partir de hoje elas possam assumir um compromisso de fidelidade e que tu possas direcionar a vida dessas mulheres na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material, e que através da vida dessas mulheres a geração delas será abençoada até a tua volta, Satanás não tem mais legalidade sobre a vida delas. Agora está sendo quebrado todo pacto satânico, toda aliança sendo quebrado através do sangue de Jesus. E elas estão sendo restauradas e o nome delas é escrito no livro da vida. E a partir de agora elas passam a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. Estão passando a ser uma mulher vitoriosa através de Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um aplauso para Jesus? Amém.